isso, fico com sede depois. João 17, 13 fala assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa palavra é uma palavra de Jesus, que ele ora pelos seus discípulos, os 12 apenas. Ele começa orando pelos 12 discípulos, e ele ora por esses discípulos porque eles continuarão aqui na terra aquilo que Jesus iniciou nos seus 3 anos de ministério, né? Nós sabemos que Jesus viveu mais ou menos 33 anos e que o seu ministério começou apenas há mais ou menos os 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Nesses 3 anos, Jesus fez milagres, Jesus curou, Jesus orou por pessoas, Jesus ensinou nas sinagogas, Jesus ensinou como é que se fazia para ser um cidadão do reino de Deus, perdoando, sendo o último, se humilhando. E aí ele ora por esses 12 discípulos e pede ao Pai, a Deus, que os abençoe para que eles possam suportar a carga de levar esse evangelho à frente. E logo depois, ele ora por todos os crentes. Esses todos os crentes é onde a gente está incluído. Ele fala lá, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dele. E esses somos nós. E logo depois ele iguala a gente aos 12 discípulos. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Muitas vezes a gente chega aqui em 2022 e a gente se esquece um pouco do que é que a gente foi chamado para fazer. A gente perde um pouco do qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente fica sempre lembrando do que é que Deus pode fazer por nós e pela nossa vida. Mas o apóstolo Paulo diz que se só for para esse mundo que a gente tem esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Porque o nosso propósito, ele não é para essa terra. E aí, vocês reparam aqui nesse texto, no versículo 15, ele diz assim, ó: não rogo que os tires do mundo. E eu acredito que todo cristão em algum momento já falou assim: Senhor, já deu, me leva. Quem nunca falou isso aí? Acho que eu falei isso essa semana. Senhor, não dá, esse mundo está cada vez pior, esse mundo jaz no maligno. E eu falo: Senhor, me leva. E aí eu lembro da palavra de Jesus aos seus 12 e depois a todos aqueles que crerão nele, que falava assim: Senhor, Deus orando ao Pai, não rogo que os tires do mundo. E no 18 ele fala: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E é interessante porque quando a gente fala de envio dos 12 ao mundo, a gente sempre lembra dos versículos que estão no final dos sinóticos, eu sempre falo isso. Aquele: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a gente, às vezes, vê esses versículos apenas como uma ordenança, e fica parecendo que a gente deveria apenas pregar a mensagem de Deus. Fica parecendo que é essa a nossa missão, que a gente tem que pegar a palavra que a gente recebeu, e a gente tem que ir a algum lugar e pregar a palavra de Deus, falando ela. A gente resumiu missões ao falar. E eu estou com essa mensagem no coração muito por causa do que eu vivi lá com os afegãos, com as crianças, que eu nem conseguia falar a língua delas. E até com os afegãos eu tinha dificuldade, porque meu inglês, só Jesus. Mas entende, né? the book's on the table, eles entendem. Mas, quando a gente lê esse versículo e a gente entende assim, que a gente deveria pregar a palavra de Deus, o que a gente entende é que a maioria de nós não é vocacionado, que a maioria de nós não tem de verdade um propósito em Deus, que isso é conversa do pastor. Que o pastor fala isso para que a gente se sinta legal, para que a gente se sinta bem, a gente se sinta parte, mas a gente não tem de fato um propósito. Quem tem propósito é quem prega, é o pastor Jarbas, é o ministro de louvor que está falando aqui, é o missionário que vai para um lugar que ele nem consegue falar a língua às vezes, e vai e fala, e a gente reduziu o ministério das missões a simplesmente falar. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje é que Jesus, quando ele entrega esse ministério aos 12 e depois aos outros que virão, ele entrega dizendo que nós deveríamos ser como ele foi. Então o reino de Deus, ele precisa ser uma realidade visível, que nós vamos viver e as pessoas vão nos ver, e isso vai gerar uma questão. Que questão é essa? Por que vocês são como são? Por que vocês fazem o que vocês fazem? E essa questão de realidade visível, eu gosto muito de contar uma história, que eu já esqueci quem foi que contou essa história. Mas é algum teólogo, algum pregador, ele conta a história do galo e do sol. Vocês já ouviram essa história? Quem já fez aí seminários, que já deve ter escutado. Mas essa história é muito boa. Essa história é o seguinte. Ele diz, o pregador diz, que o galo, todos os dias pela manhã ele acordava, ele cantava, e aí o sol nascia. Aí ele falava, pronto, cumpri o meu propósito. Porque eu cantei, o sol nasceu. E aí aquele galo ficava cheio de si. Ficava se achando durante a vida dele toda. Mas aí teve um momento, uma noite, que o galo dormiu demais. E quando o galo acordou, o sol já tinha nascido. E aí o galo entrou numa crise existencial. E eu também já passei por algumas crises existenciais, não sei se você já passou por isso. E às vezes, o que você achava que era o propósito da sua vida cai e você se pergunta, eu fiquei por quê? Então, o que tem além disso aqui que eu achava que era o propósito da minha vida? E isso pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser um emprego, pode ser um filho, pode ser um casamento, pode ser um ministério. Mas aquele galo, ele entrou em crise existencial e Deus o fez perceber que ele era, assim, muito importante, mas ele era apenas uma criatura, e que ele não fazia o sol nascer. O sol nascia porque Deus fazia o sol nascer. Mas todos os dias ele cantava de manhã em louvor ao Senhor. Ele cantava assim de manhã, mas não era para o sol nascer, era porque faz parte da existência dele ser um galo e cantar de manhã. E a gente precisa também parar de ficar ligado numa realidade que não é a nossa realidade. E a gente faz isso muito. Muito. Para preencher um vazio dentro da gente que é do tamanho de Deus e que só Deus preenche com a sua graça, a gente coloca alguma coisa e a gente cria toda uma realidade em volta dessa coisa e a gente vive numa mentira. Até que Deus vem, quebra essa mentira através da mensagem de Jesus Cristo e a gente se abre para algo novo e a gente percebe que a gente tem um propósito muito maior, que a gente existe porque é da vontade de Deus que a gente exista. E que aquilo que nos aprisionava, aquilo que a gente acreditava ser o motivo pelo qual a gente vive, aquilo que a gente acreditava ser a coisa central da nossa vida, que a gente não vivia sem aquilo, cai por terra. E isso às vezes é um pecado. Então se for um pecado, que você seja liberto em nome de Jesus, porque a sua realidade é outra, a sua realidade é você é filho de um Deus que se move nesse mundo através dos seus discípulos, dos seus filhos, que somos nós. Então o reino de Deus é uma realidade visível, né? Se a gente fica só no discurso, se a gente reduzisse a missão ao falar, se a gente reduzisse a missão aos pastores, aos missionários, àqueles que falam, então a mensagem de Deus, ela estaria presa dentro de uma igreja, ela estaria presa dentro de um ambiente, em um lugar, ela estaria reduzida apenas ao falar, onde a sua voz chega. E eu quero dizer para você que quando a gente levanta dados de evangelização no Brasil e fora do Brasil também, lá com a junta e tal, a gente percebe que a maioria das pessoas que se chegam a Cristo, elas não chegaram por causa de nada que você falou. Às vezes o que você está falando está até atrapalhando, sabia? Às vezes você está falando de Deus de uma maneira assim que a pessoa fala, ah, isso aí está meio esquisito e tal. Mas às vezes você tem uma vida que você mostra para aquela pessoa que, por algum motivo, algo nisso que você está dizendo que vive vale a pena ser vivido. E ela olha para você e às vezes ela não diz, às vezes ela passa a vida toda trancada, falando assim, eu não vou dizer, mas ela vai lá na igreja dar uma olhada, o que, que é que você tanto fala, ou ela se rende em algum momento, ou quando ela precisa, ela procura você, não é? Quantas vezes acontece isso? A gente é crente, a gente fala, a pessoa nega, 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 ela passa por um problema, a primeira pessoa que ela procura, o crente. Por quê? Porque ela sabe que Deus tem algo maior com a vida daquela pessoa. E muitas vezes não é por causa do que você falou, é por causa de um abraço que você deu, por causa de um ouvido, por causa de um momento que você teve com aquela pessoa, ou por ela olhar a sua vida e falar, caramba, aquela pessoa trabalha no mesmo lugar que eu, ela ganha a mesma coisa que eu, ela vive no Brasil que eu vivo, é sério, ela vive aqui, ela passa a fome que eu passo, e ela está rindo, por quê? É por causa da sua vida que você alcança. E quando Jesus estava aqui ainda, Ele nos ensinava assim. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando Ele vem, começa o seu ministério, Mateus 28, lá que a gente gosta muito de usar o id por todo mundo, a gente que eu digo sou eu uso esse versículo pra caramba. 28, Ele fala assim, ensina eles a guardar tudo o que eu te ensinei. Falando para os discípulos, ensine a eles a guardar tudo que eu te ensinei. E isso quer dizer que é para que a gente ensine as pessoas a fazer, a guardar, fazer o que a gente faz. Eu estava falando um dia desse com uma amiga minha, que é como você não ensinar que se deve perdoar, mas você ensinar perdoando. Era assim que Jesus fazia. Era assim que Ele ensinava. Quando Ele chama os 12 lá também em Marcos, no capítulo 3, Ele fala assim, Ele chamou os 12 para que estivessem com Ele. E aí os 12 andavam com Jesus e eles viam Jesus, eles viam o que Jesus fazia. Eles ficavam maravilhados com Jesus, né? Quem nunca ouviu aquela história da mulher que ia ser apedrejada e eles ficavam observando o que Jesus fez. E o que Jesus fez ali? Ele perdoou. E eu tenho certeza que aquilo ali gerou uma semente de perdão no coração dos discípulos para que em outros momentos, quando eles encontrarem com aquilo ali ou coisa pior, eles perdoassem. E aí eu quero falar para você, você precisa perdoar também. Porque Jesus perdoava. Ele ensinou aos discípulos que se deve perdoar. E você também precisa perdoar. E isso não é fácil, isso não é fácil. Paulo também, mais à frente, ele fala para o seu filho, na fé, Timóteo, ele fala, você andou comigo, você aprendeu de mim, você ouviu de mim, você viu o que eu fiz. E por causa disso, agora você vai replicar aquilo que eu tenho te ensinado. Então, a missão que Deus deixou para a gente, apesar da gente ler muito assim como o id, e pregai o evangelho a toda criatura, ela seria mais uma coisa parecida com uma expansão do que a gente deve ser, do que exatamente uma ordem do que a gente deve fazer. É mais uma maneira de viver que Jesus nos ensinou, que a gente vai por todo mundo e a gente vai ser como Cristo, e ali, por causa da forma que a gente é como Cristo, o reino de Deus vai chegar. Quando Jesus vem, Ele diz que Ele está inaugurando algo novo, Ele está inaugurando um reino. E esse reino não é daqui, esse reino é eterno. Mas Ele já é chegado, Ele já começou. E como é que esse reino chega? Quando os adeptos desse reino, quando aqueles que aceitam a mensagem de Cristo e o senhorio desse rei Jesus Cristo, eles passam a viver de acordo com a cartilha daquele reino. Então assim é chegado o reino de Deus. A eternidade, irmãos, a gente fala muito de eternidade quando a gente pensa no que a gente vai morrer e a gente vai para o céu, para a eternidade. Mas vocês lembram que a eternidade estava antes também? Que a eternidade estava depois, antes, em cima, embaixo, dentro, fora? Quando a Bíblia ela fala de Deus que é eterno e ela fala da eternidade, ela não está dizendo de um tempo futuro que não acaba. Somente. Também disso. Mas ela está falando de uma outra ordem de coisa. É uma qualidade de vida, ela não é uma quantidade de tempo. Você vive a eternidade aqui e agora. A sua eternidade, ela já começou. Deus nunca começou e nunca vai terminar. Mas você teve um momento que você começou. E a partir desse momento que você começou, para além, você está na eternidade. Você já começou a viver essa eternidade aqui. E é isso que Jesus tem para a gente. É esse o propósito dele com a gente. Ele nos trouxe a vida, Ele respira através da gente, Ele vive através da gente, para que a gente seja o reino de Deus, para que a gente inaugure o reino de Deus e a gente mostre aos outros como é que é o reino de Deus. Então, esse ID, essa missão, ela é uma lógica operativa diferente do reino de Deus aqui na Terra, a qual você faz parte. E se você não está sabendo como viver como Jesus, tem outro jeito não. Vou levantar aqui, ó. Tem outro jeito não. Ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Jesus, buscar a Ele, buscar ser como Ele e buscar a ser como Cristo não é fácil. Porém, é como Pedro disse: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não é fácil você olhar para Cristo e ver que Ele sentava na roda daqueles que ninguém queria sentar, que todo mundo condenava. Mas se Ele sentava, você precisa sentar também. Não vai sentar e fazer igual, mas você vai sentar e vai acolher, vai ouvir, vai mostrar o reino de Deus para aquelas pessoas. Não é fácil você olhar para Cristo e ver que Ele ia contra todo um sistema que estava aí, uma ordem que estava lá no tempo dEle, uma política, uma sei lá o que que era, e Ele olhava para aquilo e falava assim: isso aqui até aqui dá para ir, mas daqui para lá o reino de Deus não é assim. Então, por causa disso, eu vou até aqui com esse lugar, e daqui para lá eu já sou uma, eu ajo de forma diferente. Quando a gente vai estudando a vida de Jesus, é interessante que a gente vai vendo que naquele tempo tinham muitos grupos. Tinha o grupo dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, dos herodianos, uma galera, os romanos, os gentios, os judeus, todo mundo. E você vê que Jesus, ele conseguiu a proeza de ficar mal com todos os grupos. Todos. Ele não se adequou perfeitamente em grupo nenhum. Por quê? Porque ele estava fundando algo que era novo. Algo que era os passos que ele estava começando o reino e quem viria atrás dele faria como ele. Então, em certas coisas ele concordava aqui, certas coisas ele concordava ali, mas o reino de Deus era reto, era um só. E era esse caminho que ele seguia, e é esse caminho que ele tem para você e para mim também. Você precisa saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, na sua vida, na sociedade, no lugar que você vive, no trabalho, na escola, sei lá onde que você está, na faculdade. E não adianta ficar muito perguntando, não. Você tem que encontrar o seu lugar com Cristo, o seu relacionamento com Ele, através da compreensão, de renovação da mente que Ele vai fazer em você, para que você seja um cidadão do reino de Deus, você vai começar a viver realmente como Cristo quer que você vive, e aí você vai ver que o buraco que tinha em você se preenche. É incrível. O buraco se preenche e para você nada mais faz sentido fora daquilo ali. Você fica com foco. Esses dias uma jovem estava falando comigo que ela está morrendo de medo de entrar na faculdade. Ó. Aí fica aquele pessoal falando assim: não, mas crente não tem que estudar mesmo não, porque crente, faculdade vai se perder. Ou então fala assim: ih, crente, era crente, mas entrou na faculdade. Aí os jovens, fica gerando nos jovens um medo de estudar. Aí você vê. Aí ela estava falando isso comigo, ela falou: nossa, estou morrendo de medo de entrar na faculdade. Aí eu falei: não, tudo vai depender da forma que você vai entrar na faculdade e a lógica que você vai ter na faculdade. Se você entrar lá pensando assim: caraca, nunca vivi nada disso, será que é bom? Vou viver isso aqui para ver como é que vai ser. Aí você fala: nossa, era bom, a igreja mentiu para mim, que falaram que não era bom. Aí eu vou dizer para você que aquilo ali é bom sim, só que não é de Deus. Você tem que entrar com a mente de que você é um filho de Deus, alguém que vive um reino que não é daqui, e você vive ali junto, porém você é separado, você é diferente. E ainda falei para ela assim: mas quando você chegar, chega devagar. Não mostra logo assim que você é diferente, não. Vai devagar, conversa, escuta mais do que fala, vê o que que vão dizer, e aí, misturando na palavra de Deus, você vai mostrando, pontuando para as pessoas como é que é o reino de Deus e como você vive. Aqueles que prestarem atenção, aqueles a quem o Senhor acrescentar, aqueles a quem o Espírito Santo convencer, eles serão acrescentados na fé, através da sua vida, para a glória de Deus. Às vezes a gente fica muito também, adolescente, jovem, novo na fé, fica muito assim: poxa, eu tenho que ganhar almas para Jesus. Quantas almas eu vou ganhar para Jesus? Aí chega perto de uma pessoa e fala um monte de besteira, porque está totalmente fora de contexto. É a palavra, mas está fora de contexto. Aí eu costumo falar assim: tu tem que ter cuidado para você não fazer igual Satanás fez com Jesus. Ele usou a palavra todinha, mas ele estava tentando. Tem que ter cuidado, você fala devagar, você chega devagar. E aí, gente, a gente não deve ficar contando as almas que a gente ganhou para Cristo, porque quem ganha a alma não é você, não. Isso é até arrogância da nossa parte, sempre falo isso. Quem ganha alguém é o Espírito Santo, ele convence. Qual é o teu trabalho? Viver como Jesus viveu, sinalizar o reino de Deus, e aqueles a quem o Senhor acrescentar farão parte do nosso corpo, e você vai receber bem. A pessoa toda estragada, você vai receber bem. A pessoa esquisita, vai receber bem. Porque esse é o nosso papel. Acolhimento, ministração da palavra de Deus. E o Senhor, o Espírito Santo, convence. E a eternidade, a salvação, quem dá é Cristo. Não somos nós. Mas então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que nós somos corpo de Cristo. Que a vida cristã, ela está ligada na prática. Que a igreja é o corpo físico de Jesus na terra. E corpo físico como? Físico mesmo. Jesus não abraça ninguém literalmente. A gente às vezes se sente abraçado por Jesus, mas ele não abraça literalmente. Quem abraça é o corpo físico dele na terra, e é você. Quem alimenta o pobre, quem dá o pão para o pobre, não é Jesus literalmente, é Jesus através de você. Esse é o corpo físico de Jesus na terra. Como é que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus? Você falando sobre a palavra de Deus. Eu estou falando muito aqui sobre falar, que não é só falar, mas não é só falar. Falar também faz muito parte do tudo que a gente faz. Então o evangelho desencarnado, o evangelho que não tem carne, o evangelho que não tem corpo, não é Jesus. É uma outra coisa, é um discurso, é uma filosofia, é uma ideia. Mas Jesus, ele nos ensinou muito claramente que o que ele trouxe para a gente era algo encarnado, era algo no corpo, era algo sentido, era algo chorado, era algo emocionado, era pé, era mão, era abraço. E a gente, às vezes, por ter compreendido essa missão na maneira de só falar, só o pastor, só o missionário, eu não. Por a gente ter entendido assim, muitas vezes a gente quer ter uma religião que quer apenas adorar a Cristo. E Cristo, quando a gente diz Cristo, é o Cristo, aquele que ressuscitou. É o ungido do Senhor, é o glorificado. A gente quer adorar esse Cristo que é poderoso, que salva, esse Cristo que é maravilhoso, e ele é tudo isso. Mas Cristo também foi Jesus. Ele fez questão de se encarnar, e a Bíblia, ela fala muito isso. Ele era o Verbo, ele era a palavra, mas ele se encarnou. E ele viveu entre nós, ele foi corpo. A Bíblia fala o tempo todo que Jesus tinha um corpo, que ele era carne. E a gente também deveria seguir a um Cristo, a Jesus de Nazaré, como homem, o Jesus histórico. Aquele Jesus que ninguém mais nega, a ciência não nega mais que existiu Jesus, ele existiu, ele viveu lá em Israel. Esse Jesus histórico, que andou sobre a terra, que perdoou, que ensinou, a gente deve viver como ele. E como é que ele vivia? Na lógica operativa do reino de Deus. Ele operava, a vida dele era nesse reino de Deus. Onde o maior e o menor, o maior servo é o Senhor. O humilhado, exaltado, aí a gente fica, está esperando até hoje, humilhado de ser exaltado, mas vamos ser em algum momento, aquele Jesus que fala assim, ó, a minha vida vai ser difícil, o filho do homem não tinha onde deitar a cabeça, e a gente está aqui dizendo para as pessoas que se elas crerem em Jesus glorificado e adorá-lo, a vida dela vai ser muito boa, ela vai ter tudo que ela quer, a vida financeira dela vai de muito bem. Mas não é assim que Jesus ensinou, não é isso. A questão de Cristo não é nada aqui terreno, não é nada do que a gente conhece. A questão que Cristo, que Jesus nos ensina é algo para além, muito para além. É? Então é viver Jesus de uma forma prática. Eu costumo comparar essa nossa mania de viver um Deus glorificado apenas e não um Jesus histórico. Mais ou menos como a gente faz quando a gente compra um curso de inglês. Não sei quantos aí já caíram nessa. Já caí nessa. Você compra um curso de inglês achando que ao final dos não sei quantos meses você vai estar falando inglês. Aí você compra, aí você paga o preço, aí você tá lá, só que você esquece de um detalhe. Que você tem que estudar a cartilha do curso. que se você não fizer os módulos, se você não treinar, se você principalmente não treinar, você não vai falar inglês nenhum. E vai chegar ao final da coisa e a pessoa vai falar assim, nossa, tem curso de inglês? Tenho. Nossa, diploma. Então, vamos aqui uma conversa e sai aquilo lá que eu falei aqui, the books on the table. É mais ou menos assim que a gente faz com Jesus. A gente vê o Jesus, vê a promessa que Jesus tem e a gente fala assim, eu quero esse Jesus. Quero comprar, quanto é? E as pessoas dizem pra gente, é de graça. Basta você entender e aceitá-lo no seu coração. Aí você aceita. Aí você esquece da outra parte. Qual é a outra parte? A cartilha que vem junto. De 66 livros compilados. Que você precisa ler para que você vá crescendo, subindo, até chegar mais ou menos à estatura de Cristo, que é o seu alvo. A Bíblia diz que nós devemos nos movimentar até chegar à estatura de Cristo. Você esquece desse detalhe. E quando chegar ao final da tua corrida, a gente espera, no nome de Jesus, que não seja assim com você. Que você chegue ao final da corrida e Jesus pergunte, quem é você? Você vai dizer, não, mas eu estava lá na igreja, na PIB de Irajá. Eu curei em seu nome, lembra? Eu dancei no seu nome, eu falei no seu nome. Eu toquei guitarra no seu nome, eu até orei no seu nome. E Jesus vai falar, mas eu não te conheço. Que em nome de Jesus essa não seja a nossa realidade, mas a gente precisa pensar nisso. Você precisa... Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, você precisa caminhar para uma maturação. É isso que é viver de acordo com o reino de Deus, né? E para fechar, eu acho que vou fechar, vou tentar. Para fechar esses pensamentos que a gente está tendo de que o ID não é uma missão de você chegar e cumprir algo que um general mandou, mas é você viver um modo de vida que Jesus, um mestre, te ensinou a viver aqui, que prometeu que ia viver junto com você, dentro de você. Então o ID não é uma missão exatamente, só uma missão de falar, mas é um modo de viver. E que nós somos esse corpo de Cristo que ficou aqui para realizar esse ID. Eu preciso que você entenda também que o templo, esse lugar que a gente está aqui, não é a igreja. Não é a igreja. A igreja é quem está dentro dela. É você. Então não adianta você ser membro da PIB de Irajá se você não está em Cristo. Não adianta. Não adianta. Não adianta você estar na igreja e não estar em Cristo. Porque o que salva não é a igreja, mas é Cristo. Eu sempre conto um sonho da minha mãe. Ela fica chateada quando eu conto. Ela sempre vê. E ela vai ver de novo, com certeza. Que uma vez ela sonhou e ela falou assim, Milene, acordou? Ai, tive um sonho horrível. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu sonhei que eu morri e estavam querendo me jogar no inferno. Eu falei, que isso, mãe? Eu falei, já fiquei até desconfiado. Eu falei, vamos orar, né, mãe? Por quê, né, que você está com esses sonhos e tal? Ela, não, mas não fui para o inferno, não. Eu falei, como é que foi? Ela, então, eu cheguei lá, tinha um tobogã, assim, que descia para um lugar que eu sabia que não era ruim, que não era bom. E o cara estava falando para mim, é ali, você tem que ir para lá, porque você não, não, você tem que ir para lá. E ela, não, eu era da PIB de Irajá, da igreja do pastor João Emílio. Ela falou assim. Aí quando ela falou assim, o anjo falou, ah, não, então eles estão ali. Aí apontou assim, e o pastor João Emílio estava lá com as ovelhas, aí ele deixou ela e ela ficou no céu por causa disso. Aí eu falei, mãe, temos dois problemas aí. Um problema assim, pastor João Emílio morreu antes de você, pensei, primeira coisa, né? Ele morreu antes de você, primeira coisa. E o segundo é, a igreja não é isso, né? Não, mas ela sabe, minha mãe é uma mulher crente, uma mulher cristã, mas foi engraçado o sonho dela, né? E ela acordou aflita e ela falou, eu só me salvei porque eu falei pro anjo que eu era da parte da igreja de primeira. Mas o templo, irmãos, ele não é a igreja, né? A gente percebe a questão do templo durante toda a evolução da Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E a gente precisa se agarrar no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o Antigo Testamento revisado pela ótica de Cristo. Cristo vem, explica o Antigo Testamento e ensina coisas novas que até o momento não era possível saber. A gente vê que essa questão do templo começa lá no deserto, lá no tabernáculo. Deus fala que habitaria entre o povo dele, que fizesse para ele um tabernáculo, porque lá dentro estaria a presença dele, e naquele lugar ele falaria com o povo. Então a presença de Deus, ela estava num lugar específico, na cabeça do pessoal lá. Mas Deus estava lá, em todo lugar, o tempo todo, vendo, ouvindo, assim como ele é hoje. mas por didática, para ensinar o povo como é que é a questão da presença de Deus, ele falou, eu habitarei no meio de vocês, faz um tabernáculo e eu vou estar lá. E a gente começa a entender que Deus, o grandioso, o criador de todas as coisas, todo poderoso, habita no nosso meio. A gente começa a entender. E aí depois, mais à frente, lá em Crônicas, tomara que eu não tenha errado a referência, mas em Crônicas, se eu não me engano, Salomão vai construir o templo, né? E aí Salomão constrói aquele templo, mas quando ele vai inaugurar o templo, a Bíblia nos diz em Crônicas, é isso mesmo, a Bíblia nos diz em Crônicas que Salomão olha para aquela construção enorme que ele fez e ele faz como se fosse um poema. Ele fala assim, pode o Senhor, o Criador de todas as coisas, habitar nessa terra? Nem os altos céus, nem os mais altos céus podem conter-te. Como é que vai, o Senhor vai se conter aqui dentro desse templo? Mais ou menos assim que ele fala, estou parafraseando. E aí, a gente percebe que aquele templo ali, desde que Salomão construiu, ele não passava de um símbolo. E o símbolo era que a presença de Deus estaria no meio de nós, no meio de nós. Mais para frente, a gente vai ver esse mesmo templo com Jesus. Esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído um pouco depois, quando veio o reino de Nabucodonosor e foi o primeiro momento em que Israel foi levado em cativeiro. Nabucodonosor destruiu aquele templo, até porque, para você ver, né, a grandiosidade, aquilo que a gente acha que é eterno, talvez você olhe para essa igreja aqui, você fala, nossa, meus filhos e os filhos dos meus filhos vão estar aqui na igreja. Era isso que Salomão pensava. Mas até aquilo que a gente olha assim, a gente pensa que aquilo é muito poderoso e muito eterno, pode vir ao chão a qualquer momento. O que não vem ao chão é o que está dentro de você. E aí, quando esse templo é destruído, esse templo é reconstruído e aí chega o templo de Jesus. Jesus, ele ia ao templo. Por quê? Porque não é errado ir ao templo. Nós estamos aqui. É a nossa maneira de cultuar ao Senhor, a nossa reunião dos crentes. É aqui que a gente aprende da palavra de Deus. É aqui que a gente se reúne para adorar. É aqui que a gente aprende a comunhão. Aprende como é que Cristo é, olhando um irmão na fé que é mais tempo na fé do que você. Ou melhor, mais maduro na fé do que você. Porque tempo não quer dizer que seja maduro. E aí, Jesus ia ao templo prestar os sacrifícios, fazer os rituais de um judeu, que ele era. Mas a Bíblia nos mostra um momento específico onde Jesus entra no templo e ele vê os vendilhões no templo, aqueles caras vendendo um monte de coisa dentro do templo. E ele fica extremamente irritado com aquilo ali. E Jesus estava irritado, não era exatamente porque estão vendendo dentro do templo, mas era o que aquilo significava. Aquilo ali era a cara da exploração do clero judaico daquela época sobre o povo. Porque o povo que vinha de toda a Israel para adorar em Jerusalém naquela época da Páscoa, eles precisavam trazer um sacrifício e eles não conseguiam, os mais pobres não conseguiam. O mais pobre sempre se lasca. E aí, poxa, né? O mais pobre sempre se dá mal. E aí, naquele momento, os mais pobres chegavam ali no templo e quem é que estava vendendo? Os vendilhões estavam vendendo exatamente o sacrifício que o pobre precisava. Só que ele estava vendendo a um preço absurdo. Por quê? Porque os vendilhões pagavam alguma coisa ao pessoal de lá do templo e o próprio pessoal do templo não deixava outras pessoas vender. Então o pobre era obrigado a comprar dali. E Jesus ficou extremamente chateado porque uma coisa que era para ser um lugar de contrição, um lugar de sacrifício, era um lugar de exploração. Então Jesus ficou chateado, ele vai, derruba a mesa, fala que estão profanando a casa do pai dele. E aí vem os fariseus falar com ele assim, como é que você tem coragem de fazer isso no templo do Senhor? Olha que hipocrisia, né? Como é que você tem coragem de fazer isso no templo do Senhor? E o mais interessante é a resposta que Jesus dá. Jesus vira para ele, para os fariseus e diz assim, destrua o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E é claro que ele estava dizendo que o templo não era aquele lugar, não eram paredes. Ele estava dizendo que o templo de Deus era ele mesmo. E as coisas de Deus, elas são muito para além do que a gente pensa, muito. O templo era só um símbolo. As coisas de Deus são tão para além que quando crucificaram esse templo, em 3 dias ele ressuscitou e ele foi refeito. Então a gente vê que um lugar que era símbolo da presença de Deus passa agora o símbolo da presença de Deus para uma outra coisa, que não é mais o templo, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E aí a gente vai ver também o lugar, né? O templo não é um lugar também. Por quê? A gente vê lá também em João, no capítulo 4, a mulher samaritana, quando ela tem aquela conversa com Jesus, fica aquela briga assim, não, os samaritanos dizem que o lugar santo é o Monte Gigal. E eles dizem, não, o lugar santo é o Monte Sião, os judeus dizem. E aí Jesus responde para essa mulher uma coisa interessante também. Ele diz assim, ó, o reino de Deus é espírito. Ele não está em lugar nenhum. Ele, pelo reino de Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Então, é Sião ou é Gigal? Nenhum dos dois, é Cristo. É essa igreja aqui ou é aquela igreja lá? Nenhuma das duas, é Cristo. Então, o símbolo da presença de Deus, que era num templo, agora passa a ser uma pessoa, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo entrega algo para a gente. E o que, que ele entrega para a gente? A presença de Deus. Ele diz, agora eu que sou o templo de Cristo, você que habita em mim, você que está em mim, eu vou para o céu, direito, no lugar onde eu vim. Vou para estar com o meu Pai. Mas vocês, aquela conversa que a gente começou lá no início da palavra. Mas vocês vão ficar aqui e eu enviarei o Espírito Santo de Deus, que andará com vocês em todos os lugares, por onde vocês forem, e estarão com vocês até o fim dos tempos. E aí Paulo, irmãos, Paulo também vai dizer, vocês são o templo do Espírito Santo. Então quando a gente olha aqui a igreja, a gente precisa na nossa mente derrubar essas paredes. Porque aqui é o lugar onde os templos do Espírito Santo se reúnem, mas aqui não é o templo. A igreja não é a igreja por causa da cadeira que está aqui, mas por causa de quem senta na cadeira. O lugar santo não é aqui dentro, mas é aqui dentro. Aqui é o lugar santo. Você foi santificado, você é santo. O instrumento não está, a presença de Deus não está no instrumento quando toca, mas está em quem o toca e quem recebe a adoração. A presença de Deus ela não está na ceia, não está no cálice, mas está no compartilhamento, está em quem o compartilha. É aqui que está a presença de Deus. A presença de Deus não está no dízimo que você dá, mas na sua fidelidade em dar o dízimo, em quem dá o dízimo e no que Deus opera com isso que você está dando aí. Seja a sua oferta, seja a sua vida. A presença de Deus, ela está na gente. Então, o ID, ele é o envio de Cristo para que a gente manifeste visivelmente Cristo que habita em nós. E quero terminar essa palavra perguntando para você se você conhece esse Cristo. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Se você está aqui, está ouvindo eu falar todas essas coisas e você não está se identificando porque você não está vivendo nessa lógica operativa do reino de Deus, eu quero te convidar a viver. Não só a comprar a cartilha. Não só essa ideia de Jesus é muito boa, essa ideia de eternidade é muito boa. Mas que você perceba que essa ideia de eternidade é o que você quer viver. Porque se você não quer viver o reino de Deus, não tem sentido você estar na eternidade com Cristo. Porque lá é o reino perfeito de Deus. Lá todas as coisas serão perfeitas como a gente vislumbra aqui, como a gente tenta, como a gente sinaliza aqui. E é isso que a palavra de Deus diz pra gente. Se você quer viver esse reino de Deus, onde o seu coração pode ser um coração perdoado e perdoador, onde o seu pesar pode encontrar descanso, onde o seu vazio pode encontrar um preenchimento, onde você pode passar pelas piores adversidades dessa terra, mas sabendo que o teu lugar não é aqui, que o teu reino não é esse, eu quero te convidar nessa noite a receber esse Cristo no teu coração. E aí eu vou convidar a igreja que já conhece a Cristo e não a igreja PIB de Irajá somente, mas toda a igreja do Senhor que estiver ouvindo, talvez pela transmissão, mas se você é a igreja de Cristo, feche os olhos, ora comigo nesse momento, pede ao Senhor para que acrescente hoje pessoas a esse reino maravilhoso e eterno do Senhor. que hoje o Espírito Santo chame e convença corações. E se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, e você quer passar a eternidade com Cristo, mas você diz assim: Milene, eu não sei como é que se faz. Eu vou convidar você a levantar sua mão no ato de: eu não sei como é que se faz, mas eu quero. Porque daqui para frente é o Senhor quem vai fazer. Se você tem esse desejo, faz um sinal com a sua mão. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu só quero ver para que a gente possa orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se tem mais alguém aqui que deseja viver esse Cristo, essa lógica operativa do reino de Deus na sua vida agora, a partir de hoje, pode levantar a sua mão, faz um sinal e a gente vai fazer uma oração para que você faça parte da unidade dos crentes, que é esse lugar aqui. Agora você encontrou uma família espiritual, um reino espiritual. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela palavra dessa noite, Senhor. Obrigada, Jesus, porque hoje nós compreendemos que o Senhor é muito além daquilo que a gente pensa, Pai, daquilo que a gente vê. O Senhor está muito para além, Pai, dos nossos pensamentos e vislumbres, Pai, humanos, Senhor. E glória a Deus por isso, Senhor. É tão bom olhar para frente e saber que, além disso tudo aqui, tem algo melhor e maior para a gente, Pai, algo vindouro, Senhor, algo que é eterno, Pai. Muito obrigada, porque nisso a nossa alma descansa, Pai. Obrigada porque a gente passa as adversidades desse mundo olhando para frente e sabendo que em algum tempo, em algum momento, nós nos encontraremos contigo, Senhor. E Pai, obrigada por essa vida que levantou a mão, Senhor. Obrigada porque ela entendeu, Senhor, que sem o Senhor a vida dela não terá sentido para frente, Pai. Porque ela entendeu que ela precisa caminhar contigo, e eu peço que o Senhor, Pai, a abrace nesse momento, Jesus. Pai, coloca pessoas estratégicas do Senhor na vida dela, Pai, para que ela possa conhecer ao Senhor e que ela possa crescer junto com o Senhor, Pai, a cada dia compreendendo mais o Senhor, a cada dia, Pai, tendo mais paz, a paz que excede todo o entendimento sobre a vida dela, Pai, e que daqui a pouco tempo, no tempo do Senhor, Pai, a gente possa ver essa vida ministrando a outras vidas, Senhor, com a sua própria existência, mas também com os dons e os talentos que o Senhor derramará sobre a vida dela, Pai. Porque é uma promessa do Senhor, que onde estaria a sua igreja, o Senhor derramaria os dons e os talentos necessários para que essa igreja fosse edificada, Pai. E a edificação dessa igreja, Senhor, não são paredes, glória a Deus, Pai. A edificação dessa igreja, Pai, são vidas acrescentadas na eternidade, Senhor. Obrigada, Jesus, por isso, Pai. É tão bom ter o Senhor. É tão bom ter o Senhor, Pai. Obrigada por esse culto, em nome de Jesus, amém. Vou pedir você ficar de pé, a gente vai louvar o Senhor. E agradeço demais a oportunidade de ministrar a palavra aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida.